Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do IPC. Meu nome é Maurício, eu sou voluntário do IPC aqui em Belo Horizonte e hoje essa live ela está sendo organizada aqui pelo pessoal de Belo Horizonte. Muito bem-vindos a essa grande oportunidade, não é? O IPC, todos os dias da semana, uma live, de segunda a sexta, neste horário aqui, 19h30, aos sábados, às 15 horas, pegando vários assuntos aí, vários temas do universo da conscienciologia. Então, bem-vindos a todos, e hoje o nosso tema é para sociedades e melhoria dos ambientes. Um tema interessante, não é? Bem sugestivo? Para sociedades e melhoria de ambientes. Então, vou explicar mais o que é isso. Às vezes pode ser um nome estranho aí para vocês, principalmente o pessoal de primeira vez. Então, eu vou procurar fazer uma live bem participativa. Então, todo mundo aí que quiser perguntar, se inscrever para perguntar, fiquem à vontade, daqui a pouco eu vou passar o e-mail para vocês. Mas só para saber do que nós vamos falar aqui nessa live, vou colocar alguns questionamentos iniciais. Então, olha aqui. De acordo com o que nós entendemos aqui na Conscienciologia, que é uma ciência que vem sendo estudada e pesquisada pelo IPC, você não morre. Então, você não morre. Você já pensou sobre isso? Você tem esse tipo de ideia? Já teve alguma vivência nesse sentido? Você não morre. Você, eu, ninguém, ninguém morre. E se você não morre e eu não morro, quais são as consequências disso? Porque muitas pessoas têm essa ideia, não é? Não sei se vocês já tiveram, têm, ou conhecem alguém que tem. A pessoa morre, morreu, acabou. A morte é o fim. A pessoa nasce uma vez, morre. E não existe mais. E muitas vezes, quando a pessoa não existe mais, tudo que ela fez na vida dela é o que conta, não é? Não vai ter um depois, não vai ter um pós-vida. Mas já quando nós entramos com essa questão, que nós não morremos, nós continuaremos existindo. E se nós continuaremos existindo, quais são as consequências disso? De continuar existindo após a morte biológica? E, além disso, já que você não morre, o que acontece depois da morte de seu corpo biológico? Então, já que você não morre, eu falei que você não morre, eu não morro, ninguém morre. Mas quem morre? Quem morre é o corpo biológico. E nós não somos o corpo biológico. Nós entendemos que nós somos uma realidade além do nosso corpo biológico. Então, já que nós não morremos, o que acontece depois da morte do nosso corpo biológico? Para onde nós vamos? O que nós fazemos após a morte do corpo biológico? É possível, após a morte do corpo biológico, continuar interagindo com esse mundo físico, com esse planeta? Já que nós não morremos, nós podemos também, daqui, deste planeta, deste mundo físico, interagir com as pessoas que já morreram? Será que, da mesma maneira que nós constituímos sociedades aqui no intrafísico, após a morte, as pessoas, os indivíduos, as consciências também constituem comunidades, sociedades? E elas podem ter interação conosco e nós com elas. Então é sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. Tema interessante, não é? Já pensaram sobre isso? Coloquem aí suas vivências, suas dúvidas, suas convicções, suas incertezas sobre esse tema, que é o que nós vamos discutir bastante hoje. Vocês podem perguntar à vontade. Então, nós, pelos nossos canais aí, nós vamos procurar, na medida do possível, atender o maior número de perguntas. Então envie sua pergunta aqui pelo WhatsApp do IPCBH no 3222-0056. E para nos ajudar nisso, nós vamos estar aqui com a Ana Séries. Boa noite, Ana. Tudo bem?
Olá, pessoal, boa noite, professor Maurício. Estamos aguardando as perguntas de vocês. O pessoal já está chegando, o professor já está interagindo. Vamos em frente.
É isso aí. Então a Ana está de prontidão aqui para atender as perguntas. E, como eu falei, eu vou procurar atender o maior número de perguntas possível. Então, mandem aí suas perguntas, suas dúvidas, até experiências, né, que vocês têm em relação ao assunto pelo nosso WhatsApp aqui do IPCBH 3222-0056. Quem quiser receber mais informações sobre o IPC, nossas atividades, ainda mais agora, né, que nós estamos online, com muitas atividades online, vocês podem entrar no cadastro.ipc.org e se cadastrar, e vocês vão receber aí por vários meios as nossas informações. É bom, tem muita atividade hoje, então é bom ficar ligado, né? e vocês receberem as informações. E vocês podem também nos seguir no Instagram, @IPCBH no Instagram, e seguir também aí as nossas atividades. Tudo bem? Gostaram do tema de hoje? Ele é um tema instigante, por quê? Porque nós vamos falar de realidades que nós vivenciamos, mas muitas pessoas não percebem. Às vezes causam efeitos sem saber disso e sofrem efeitos também de outras dimensões, de dimensões extrafísicas, sem saber disso. Então eu falei logo no início, né, que nós não morremos. E se nós não morremos, existe consequência em relação a isso. E se nós não morremos, o que, que acontece conosco depois da morte? Vamos ver um pouco sobre isso. Então nós entendemos que nós não morremos, por quê? Porque nós utilizamos vários corpos e conseguimos atuar e nos manifestar em vários corpos. Isso aqui é só uma pequena transparência. Na live de sábado, quem quiser ficar ligado, sábado, às 15 horas, nós vamos ter uma palestra que vai falar muito sobre isso, sobre experiência fora do corpo. Você já teve a sensação de estar fora do seu corpo? Então, quando eu falo que nós não morremos, eu estou falando que nós continuamos existindo. Quem morre são os nossos corpos. E em Conscienciologia, nós estudamos quatro desses corpos. O mais conhecido é esse aqui. Corpo biológico, corpo de carne e osso, corpo humano, é o corpo com o qual a maioria das pessoas acaba se identificando, né? Muitas pessoas pensam que são esse corpo. Já aconteceu com vocês? Quando você pergunta para uma pessoa assim, fulano, quem você é? A pessoa diz o nome. Então, o nome é uma ligação forte com esse corpo. E muitas vezes o nome representa o corpo. E o nome, sobrenome, todos os conceitos que nós temos sobre o corpo humano. Então, muitas pessoas acham que a vida se reduz a isso aqui, a vida do corpo humano, e quando o corpo humano acaba, nós deixamos de existir, nós morremos. Nós entendemos que as coisas não funcionam assim. Quando esse corpo humano morre, e ele vai morrer um dia, nós, que nós chamamos em Conscienciologia de consciências, alguns até podem se denominar de alma, espírito, já ouviram falar disso? Como é que você se denomina? Quem você é? Quanto mais limitado o conceito que eu tenho sobre mim, mais limitada também a minha visão de mundo, né? E muitas vezes minhas experiências. Então, nós estamos falando aqui de experiências mais expandidas que nós podemos ter, com as experiências fora do corpo. Então, quando acontece a morte biológica, nós, consciências, continuamos existindo, utilizando outros corpos mais sutis. Nós temos um corpo de energias, hoje nós vamos falar um pouco sobre energia, mas a palestra fala mais detidamente sobre esse corpo de energias, nós denominamos energossoma. Não sei se nesse slide vocês conseguem ver, em volta desse corpo humano aqui, tipo um neon, uma faixa meio luminosa, aqui está representando melhor. É um corpo de energias que envolve totalmente o nosso corpo físico e a função dele é dar vida, manter a vida desse corpo biológico. Só que além desse corpo biológico, desse corpo de energias, nós temos mais dois corpos, pelo menos conhecidos. Até hoje a Conscienciologia identifica, além do corpo humano, desse corpo de energia, mais dois corpos. Esse aqui que está representado aqui, até na própria forma humanoide, nós chamamos de psicossoma. Muitos de vocês devem conhecer por perispírito, já ouviram falar? Corpo astral e vários nomes para referir. A isso nós chamamos de psicossoma, que é um corpo bem mais evoluído do que o corpo humano. Nós podemos ter muitas experiências fora do corpo bem lustras com ele. E um corpo que nem forma tem, já está aparecendo aqui só para aparecer nesse slide, que nós chamamos de mental soma, corpo mental, alguns chamam de corpo causal. Então o que eu estou falando aqui é que nós não somos nenhum desses corpos, nenhum desses quatro corpos. Nós utilizamos esses corpos. O corpo humano é o mais conhecido, nós utilizamos na vida humana, na vida biológica, na vida intrafísica, e quando essa vida intrafísica acaba, nós continuamos em dimensões não físicas, extrafísicas, utilizando outros corpos, tanto esse psicossoma quanto esse corpo mental. Então, o que, que acontece? Quando a pessoa passa pela morte biológica, ela continua existindo, utilizando esses outros dois corpos. Nós, consciências, não somos esses corpos. Nós vamos perder um dia esse psicossoma, esse corpo astral, vamos perder um dia esse mental soma, esse corpo mental. Mas até onde nós conhecemos em Conscienciologia, nós entendemos nossas manifestações utilizando esses quatro corpos aqui. E se nós morremos, se o corpo biológico morre, após a morte biológica, nós continuamos utilizando corpos mais sutis, nós também constituímos sociedades em dimensões não físicas. Nós conseguimos nos manifestar em múltiplas dimensões, várias dimensões, N dimensões, além da dimensão física. Já pensou nisso? Já teve alguma experiência nisso? De interagir com outras dimensões? De perceber outras dimensões não físicas? De conseguir interagir com essas sociedades? Porque da mesma maneira como nós nos agrupamos aqui, em comunidades, em sociedades, estabelecemos esses tipos de laço, extrafisicamente também, fora do corpo físico, isso acontece. Essas são as parasociedades que têm a ver com o tema, com o título da palestra. Depois da morte biológica, nós podemos acessar essas sociedades, dependendo das nossas afinidades, de quem nós somos, do que nós fizemos, do nosso nível de maturidade, do nosso nível de lucidez. Existem desde aquelas parasociedades, as sociedades extrafísicas, que são bem ainda apegadas e têm muito a ver com a dimensão humana. Ou seja, nessas dimensões, muitas pessoas que passam pela morte biológica nem reconhecem que passaram pela morte. Pensam ainda que estão com seu corpo humano, com seu corpo físico. Então acabam ficando nos locais onde viviam fisicamente, perto das pessoas com as quais elas tinham contato intrafisicamente. Muitos mantêm os mesmos hábitos, os mesmos condicionamentos e até os mesmos vícios, os mesmos apegos. Então nós temos desde essas dimensões, que tem uma interação muito forte com a dimensão intrafísica, mesmo não sendo percebida, onde as pessoas nem sabem, as consciências, os indivíduos nem sabem que passaram pela morte biológica, até dimensões bem mais maduras, mais evoluídas, a escolas, hospitais, dimensões de transição, há dimensões onde as consciências já são muito mais maduras, então elas não têm esses apegos relacionados à vida humana, então elas podem ajudar melhor esse planeta, há dimensões com esse mental soma, dimensões mentais, que são até difíceis de traduzir em palavras. Então, convivendo conosco, com essa dimensão física, nós temos múltiplas dimensões. A dimensão intrafísica, essa dimensão humana, biológica, orgânica, não é a única dimensão. Esse universo físico não é o único universo onde nós vivemos, nos manifestamos. Nós vivemos, ao mesmo tempo, em múltiplas dimensões. E quando nós perdemos esse corpo humano, esse corpo físico, nós vamos acessar essas dimensões extrafísicas, dependendo de quem nós somos, do que nós fizemos, e aí da nossa história, né, do nosso passado. Quem é que já teve experiência sobre isso? Já visitou essas sociedades, percebeu, percebe, ou entende a vida assim? Ou é estranho para vocês? Mesmo se for estranho, fale aí, se comuniquem conosco. Aí, Ana, alguém já perguntou, colocou alguma dúvida sobre isso? Nós estamos falando de uma coisa que para a maioria das pessoas é estranho, né? Falar isso, de múltiplas dimensões, vida além do corpo biológico.
Isso. Professor, os nossos internautas estão chegando, estão saudando, muitos boa noites. Temos pessoas do Rio de Janeiro, Brasília, Vitória, Belo Horizonte. A Laura, ela dá um alô e ela fala também que essas interações, às vezes, nem sempre são agradáveis.
É, Laura, por quê? O que você já passou? Explica para nós aí, o que você já passou de desagradável? Agora, isso é interessante, né? Porque muitas pessoas têm medo do extrafísico. Já aconteceu com vocês? Algum de vocês? Coloca aí para gente, se vocês já tiveram medo do extrafísico. Por quê? Porque há muito preconceito, há muita coisa mal falada sobre o extrafísico. Muitas pessoas não querem ter contato com quem já morreu, né? Porque é o fantasma, o espectro, muitas vezes o ser do mal, algo, parece que é algo maligno. Então, muitas vezes, essas dimensões extrafísicas, elas acabam ganhando um cunho pejorativo. Isso afasta, assusta as pessoas. Fala, sair do corpo? Eu não, tenho medo disso. Vocês têm medo de sair do corpo? Vocês têm medo de ver essas consciências que já passaram pela morte biológica? É, um treino aqui. Se você quer ter contato com uma pessoa, uma consciência, que já morreu algum dia, é só olhar no espelho. Todos nós passamos muitas vezes por isso e vamos passar também. E nem por isso isso é bom ou ruim. Então é perder esse medo, desdramatizar essa condição das dimensões extrafísicas, mas evidentemente existe muito medo. Mas Laura, venha cá para nós. Você também deve ter medo e já passou por situações desagradáveis e muita coisa no seu dia a dia aqui na vida intrafísica, não já? Em locais que você foi que não foram agradáveis, você não gostou do local, não gostou das companhias, não gostou das pessoas, já teve algum tipo de trauma, algum tipo de briga, algum tipo de desentendimento, já fugiu de alguns lugares, já evitou alguns lugares aqui na dimensão física, na dimensão biológica. Isso já aconteceu com você? Hein, Laura? Já aconteceu comigo, acontece com todo mundo, né? Então, também extrafisicamente, isso pode acontecer fora do corpo. há muitas dimensões, há muitas dessas comunidades, sociedades, onde existem consciências ainda imaturas. E você pode acessar essas dimensões e ter algum problema, ter algum trauma, pode ter até algum tipo de desavença. Algumas podem ser meio pesadas, meio carregadas. Você não se sente bem nessas dimensões extrafísicas, mas não tem lugares intrafísicos em que você também não se sente bem. Então, isso pode acontecer em qualquer lugar. Quando eu falei desse conceito de multidimensões, isso é importante, porque a dimensão física é uma dimensão e essas dimensões extrafísicas compõem infinitas outras dimensões. Mas o que existe de mais importante nessas dimensões somos nós, independente de quais elas sejam. Então, como existem consciências briguentas, raivosas, imaturas, ciumentas, e por aí vai, nessa dimensão intrafísica, existem também dimensões extrafísicas. Da mesma maneira como existem pessoas calmas, serenas, maduras, tolerantes, nessa dimensão intrafísica também existem nas dimensões extrafísicas. E aos poucos, Laura, a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Vai aprendendo a acessar essas dimensões, às vezes até mais desagradáveis, e conseguir ficar nelas, ou se tiver lucidez, evitar, ou até nós podemos acessar essas pessoas, essas dimensões para ajudar. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre melhoria dos ambientes. Mas já foi em locais agradáveis também, não foi, Laura? Mas isso pode acontecer. Então, por isso que o IPC é uma instituição de pesquisa e ensino especialista em ensinar as pessoas a trabalhar com parapsiquismo, que muitos chamam de paranormalidade, aprender a trabalhar bem as energias e a sair do corpo, ter a sua experiência fora do corpo com lucidez. Justamente para aprender a lidar com esse tipo de situação. Que isso não seja um bloqueio, um trauma, e nós consigamos cada vez mais acessar várias dimensões para aprender mais sobre nós, aprender sobre a vida, aprender sobre tudo aí que nos cerca. Ok, Laura? Quem mais, Ana? Quem mais está perguntando aí?
Professor, nós temos aqui o Adriano Galvão, ele está bem participativo, ele está perguntando o seguinte: qual o verbete da Conscienciologia define o momento que estamos vivendo agora? E depois ele faz um comentário, que eu vou trazer aqui também. Só um minutinho que eu vou achar aqui. Ele comenta o seguinte: Quem tem a habilidade de projeção consciente já experimentou outras comunidades fora do físico. Eu já tive muitas, pois sou médium, mas não sou vinculado ao IPC, mas gosto da temática dos estudos.
Bem, Adriano, nós temos vários verbetes, não só verbetes, nós temos muito assunto aí sobre esse momento que nós estamos vivendo agora. Nós denominamos, termo mais técnico, reurbanização extrafísica. Vocês podem procurar como verbete, qualquer verbete que fale de reurbanização, reurbanização extrafísica, reurbex é o nome técnico que nós usamos no IPC, reurbex, que é um momento que nós estamos vivendo nesse planeta. De quê? Em que muitas pessoas, muitas consciências, que há muito tempo não renascem, porque estavam presas no seu passado, não tinham maturidade para isso, estão renascendo em massa, principalmente ali no final da década de 50, década de 60. E isso está trazendo para o planeta o quê? Muitas pessoas que têm valores bem arcaicos, bem antigos. Então, muita gente em massa renascendo. E às vezes parece que o mundo voltou para a Idade Média, né? Ou até pré-idade média, em termos de valores, de atitudes, de ações de muitas pessoas, que tem a ver com essas reurbanizações. Por que essa turma toda está vindo? Para ser ajudada, para se adaptar, para entrar no ciclo de renascimentos novamente. Só que quando elas vêm aqui no planeta, elas causam choque, e são muitas consciências. Por quê? Porque elas vêm com valores bem defasados, isso causa um choque na sociedade. Mas elas estão vindo para serem ajudadas. E aí o que acontece? Muitas coisas que nós pensamos já tinham acabado, né, em termos de comportamento, e estão voltando. E nós podemos ajudar essas consciências, elas vêm aqui para serem ajudadas. Da mesma maneira que estão vindo pessoas em massa, estão agora acontecendo o quê? Mortes biológicas em massa, né? Isso está fazendo parte desse processo. Mas como nós falamos no início que a morte não existe, vai ser apenas um momento de transição, de aprendizado para nova volta. Então o planeta está passando por esse processo, Adriano, de reurbanização extrafísica, reurbex. Você pode pegar verbetes ou colocar no qualquer mecanismo de busca, né? Esses nomes aí, você vai achar muito material. E como você falou, você é médium, né? Mas parece que não é só médium, né? Você é um médium projetor. Já que você tem experiências fora do corpo, nós chamamos aqui no IPC de projeções consciência, da consciência. Você pode, isso mesmo, você pode sair do seu corpo, acessar vários tipos de sociedade, pode aprender muita coisa, pode ensinar muita coisa. Muitas pessoas, antes de vir, fazem um curso, onde elas aprendem o que vão fazer nessa vida aqui, curso intermissivo. Você pode ter lazer, viajar, você pode, principalmente, ajudar muita gente fora do corpo com as suas projeções, acessando essas comunidades, Adriana. É isso mesmo. Se tiver algum caso, algum exemplo interessante, mostra aí para nós, que a Ana fala para nós. Mais alguma pergunta, Ana?
Sim, professor. Nossos internautas estão interagindo bastante. A Laura respondeu que sim. Acredito que ela está dizendo que também visitou ambientes positivos. No Instagram, a gente tem uma pergunta da Ellen. Ela, na verdade, é uma afirmação, um relato. Ela diz o seguinte: já tive interações estatísticas que me assustaram bastante. Me sentia super assustada. Cheguei a ficar braba por ser a escolhida. Desde pequena, ouvia vivências extrafísicas dentro de casa.
Ellen, às vezes é barra pesada, né? Dependendo do meio onde a pessoa nasce agora, certas experiências não vão ser aceitas. E muitas vezes quem tem essas experiências, mesmo enquanto criança, acaba tendo até medo de falar, né? Não sei se foi o seu caso, Ellen. É de falar, a pessoa é louca, é feiticeira, é esquizofrênica, psicótica, tem parte com o diabo, vai depender muito do meio, né? Infelizmente ainda não são todos meios que entendem e compreendem isso que nós estamos falando aqui, que nossa vida, ela não se compõe só de uma vida humana, finita. Nós já tivemos vidas anteriores, vamos passar pela morte biológica, vamos continuar existindo, vamos interagir com muitas dimensões, nós interagimos com consciências de outras dimensões. Então, já aconteceu com você, Ellen, de criança, e na sua casa ver outras pessoas que não eram da sua família? Pode ser até familiares antigos, mas outras consciências, outras que já tinham até passado pela morte biológica. E se a criança não entende disso, assusta. E se a família também não compreende, não ajuda, muitas vezes a pessoa cresce assustada ou não querendo ter esse tipo de fenômeno, bloqueando. Muitas pessoas acabam bloqueando isso, porque não quer ser mal vista, né? Se o pai, a mãe, os coleguinhas falam que não gostam de ver, taxam a pessoa, criam até apelidos para a pessoa vai acabar fugindo disso. Infelizmente, ainda é assim, né? Mas as coisas estão melhorando, tanto é que nós estamos tendo uma live dessa aqui, toda semana nós estamos tendo essas lives, justamente para desdramatizar, desmistificar isso, né, Ellen? Então, tenha suas experiências, é claro, vai aprender a lidar com elas, né? O trabalho com energia, a sustentabilidade energética é muito importante, mas o que muitas pessoas chamam de problema, nós entendemos que é a solução. E a solução da nossa vida é ficar mais lúcido, e ficar mais lúcido é interagir multidimensionalmente. Não só nessa dimensão humana, mas em todas as dimensões que nós pudermos acessar. Infelizmente, acontece isso, né, Ellen? E muitas estatísticas existem falando que as pessoas que percebem são loucas. Mas tem muita pesquisa em laboratório bacana também, com estatísticas significativas, mostrando várias realidades nossas, em termos de parapsiquismo, paranormalidade, experiência fora do corpo. Tem muito experimento laboratorial bacana também que aponta uma realidade diferente. Vai em frente, Ellen. E aí, se quiser nos procurar, aprender mais sobre isso, é interessante para controlar e lidar de uma maneira melhor com esses fenômenos todos. Mais uma, Ana?
Maurício, a Ellen está interagindo. Ela responde o seguinte, que já teve interações estatísticas que a assustaram bastante. Ela se sentia bem assustada, ficou brava por ser acolhida. Isso eu estou repetindo, né? Mas ela respondeu o seguinte, que exatamente foi o caso dela. Mandavam que ela rezasse mais, pois eram espíritos que estavam precisando de oração. E ela sorria em seguida. Nós temos aqui um comentário
Muitas vezes, Ellen, quem precisa de oração é quem te bloqueia, né? Então, não é ficar com raiva dessas pessoas. Por que que elas fazem isso? Porque, no modo como elas compreendem o mundo, isso não existe. E muitas vezes são pessoas que te querem bem, te queriam bem, querem bem os outros. E o querer bem é o quê? Não querer que a pessoa seja louca, feiticeira, bruxa, tenha parte com Satanás, não é? Então, muitas vezes, não é feito com má intenção. Então, o que nós podemos fazer é aprender e não ficar com raiva dessas pessoas, entender que cada um vê o mundo de uma forma. O que nós estamos propondo aqui é ver o mundo de uma forma mais abrangente, mais expandida. É o seu caso, né, Ellen? Então, o que passou, passou. Agora vai em frente, né? Tem as suas experiências aí. Tranquilo. Vai, né?
Muito bom. Professor, temos aqui a Tina Souza, falando Eulália, Alagoinhas, Bahia. E ainda temos da Bahia mais um comentário. É o Maurício que fala o seguinte. Professor, há pouco tempo recebi uma visita de uma pessoa já falecida. Senti a presença e soube de quem era. Só que na minha tela mental veio o ambiente onde ela estava e senti aquele ambiente. Isso é clarividência? Pois a imagem se formava na minha mente e não na visão física.
E xará, né? O xará, Maurício. Pode ser clarividência. Então, existe um fenômeno de clarividência que é você ver o que não é físico. Então, já aconteceu com vocês? Coloquem aí para nós, para Ana. Você olha para uma pessoa em volta dela, você vê um halo luminoso, olha para uma planta, para um animal, olha para a própria mão. Você enxergar uma realidade não física, clarividência. Então, se você viu uma consciência já falecida, que já passou pela morte biológica, estava usando a clarividência naquele momento. E se você viu um outro local, você viu aquela pessoa e, além disso, você viu um outro ambiente, é um fenômeno que nós chamamos de clarividência viajora. Existe a clarividência do local, igual você relatou, você viu aquela consciência, né? Uma consciência extrafísica. E, além disso, viu uma outra dimensão, uma outra comunidade, um outro ambiente extrafísico, que não estava naquele local onde você estava no momento. Então, uma clarividência à distância, uma visão remota, uma clarividência viajora. É isso aí, xará. Então, bacana, como é que você está lidando com a clarividência? E sair do corpo, você já saiu, já teve experiência fora do corpo, além das suas clarividências? Conte aí para nós. Agora, eu estou falando isso tudo, por exemplo, falando aqui que nós vivemos multidimensionalmente, né? Podemos interagir com várias dimensões após a morte biológica, nós não morremos, existem vários tipos de sociedade extrafísicas, das mais atrasadas, às vezes, onde as pessoas, nessas dimensões mais atrasadas que eu falo, é que são aquelas consciências imaturas, que elas passam pela morte biológica ou não sabem que passaram por essa morte e ficam nos locais, nos ambientes onde viviam, ou não sabem o que fazer. Então, elas ficam perto de quem pode suprir certas carências, certos apegos delas. Então, são dimensões onde nós podemos ajudar muito. Podemos ajudar bastante a melhorar essas dimensões. Até dimensões bem maduras, onde nós podemos aprender aí bastante. Mas agora nós estamos na época de confinamento, né? Já tocamos aqui na condição da crise, né, dessa pandemia. Então, nem todo mundo está isolado, nem todo mundo está confinado, mas tem muita gente isolada, mais do que antes, e até confinada em casa. Vocês acham que uma pessoa consegue ficar totalmente confinada em casa? Existe possibilidade do confinamento total da consciência? O que vocês pensam sobre isso? Coloquem aí nas nossas redes. Vocês acham que o governo está... Bom, dependendo do governo, né? Existem governos municipais, governos estaduais, existem países que estão pedindo para as pessoas não saírem de casa, para as pessoas ficarem confinadas. Mas mesmo que haja um confinamento de 100% da população em suas casas, será que necessariamente nós estamos confinados? É possível um confinamento total quando nós estamos falando aqui que nós interagimos multidimensionalmente? Que a dimensão física não é a única dimensão, que existem outras dimensões? Será que esse confinamento físico ele é levado também para essas outras dimensões extrafísicas? Ou não? Será que mesmo em casa, confinado ou mais isolado, interagindo menos com outras pessoas, na rua, fora de casa, nós podemos estar interagindo também com consciências extrafísicas dentro da nossa própria casa? O que vocês pensam sobre isso? É possível? Alguém já teve esse tipo de experiência? Então, nós entendemos que não existe confinamento total. O que pode haver é o confinamento físico, mas nós continuamos interagindo multidimensionalmente com outras consciências, com outras sociedades, com outras comunidades. Já pararam para pensar nisso? Já tiveram alguma experiência nisso? O seu confinamento é geralmente aparente, porque nós estamos ligados com tanta coisa, ainda mais com redes sociais hoje, né? E mesmo à distância, virtualmente, nós estamos quebrando muito do confinamento físico. Mas eu estou falando aqui de uma outra condição. Não há confinamento porque ninguém está separado de ninguém multidimensionalmente. Então, da nossa própria casa, muitas vezes, nós interagimos com várias dimensões, com várias consciências extrafísicas, sem saber disso. O que vocês pensam sobre isso? Alguém com experiência sobre isso aí, Ana?
Vamos lá, professor. É, nós temos aqui mais de uma dezena de comentários e de colocações dos internautas. O Jamilson, ele traz um questionamento duplo. Ele fala o seguinte: professor Maurício, se não consigo ver uma pessoa que já faleceu na dimensão extrafísica, significa que ela já pode ter já reencarnado? Ou a consciência tem um período determinado para ficar no extrafísico?
Jamilson, bom, o fato de você não ver uma consciência não quer dizer que ela não esteja até perto de você ou numa dimensão. Você pode não ter localizado essa consciência, ela já pode ter passado pela morte biológica. Muitas vezes você tinha relações com ela, interações, saía do corpo, até pelo parapsiquismo, tinha contato com ela, e de repente interrompeu. Pode ser que ela renasceu? Pode. Mas pode ser também que ela foi para outra comunidade, está fazendo coisas que você não alcança, não consegue perceber. Mas também pode ser que tem pessoas que não têm a clarividência, não têm o parapsiquismo exacerbado, ou mais acentuado, e não percebem as consciências que já passaram pela morte biológica. E muitas vezes o fato de não ver não quer dizer que ela não está do seu lado. Isso tem a ver com a pergunta que eu fiz logo antes do confinamento. Muitas vezes, na nossa própria casa, nós lidamos com uma legião de consciências que tem afinidade com o que nós pensamos, com nossas ideias, com o que nós fazemos em casa. E às vezes nós atraímos essas consciências extrafísicas, elas ficam ali um tempo, pequeno ou longo, ou mais. Ou podem ficar até numa companhia mais habitual, sem falar aquelas que já são velhas conhecidas nossas de muito tempo, que continuam frequentando nossa casa ou até habitando nossa casa sem nós percebermos e sem nós vermos. Então, o fato de não ver uma consciência não quer dizer que ela não exista ou que ela não esteja do nosso lado, inclusive na nossa própria casa. Ela pode ter renascido, no seu caso ali, ou não. Mas muitas pessoas mantêm em casa uma série de companhias sem ver, sem perceber, sem ter sensibilidade quanto a isso. Então é importante começar a desenvolver isso, não acha, pessoal? Já que nós podemos ter em casa companhias que nós nem enxergamos, nós podemos aprender a lidar com essa condição, para não ser influenciado por elas, nem influenciá-las, né, de um modo mais imaturo, aprender a interagir, a lidar com essas coisas todas. Já pararam para pensar nisso? Isso não é para ter medo, é ser realista, né? É aquela condição. Você prefere atravessar uma rua de olhos vendados ou de olhos abertos, olhando tudo? Nossa opção aqui no IPC é pela lucidez, né? Pela clareza, pelo esclarecimento sempre. Então, por isso que nós temos várias tecnologias, várias técnicas para quem quiser aprender, desenvolver seu parapsiquismo, sua paranormalidade, sair do corpo, interagir dessas maneiras todas aí. Viu, Jamilson? Então, o fato de você não vê-la mais não quer dizer que ela renasceu. Pode ter renascido, mas ela pode estar fazendo outras coisas, acessado outras dimensões, você não está percebendo. Mais alguma, Ana?
Sim, professor. Temos sim. A Laura segue interagindo e ela fala que não é possível o confinamento total. E a Graça Dantas, ela também deu um boa noite de Brasília e ela questiona: professor Maurício, qual a importância de melhorar o nosso modo de pensar nesse momento atual?
Então é isso aí, Laura. Então, não existe confinamento total para nós também, não é possível. E Graça, um abração, hein, Graça? Há quanto tempo? Agora é só virtualmente mesmo, né? Um abração a todo o pessoal aí de Brasília. Então, ninguém está totalmente confinado. Isso significa o quê? Que nós continuamos interagindo multidimensionalmente. Mas como é que nós fazemos essa interação? Como é que eu posso? Se eu não saio de casa, não encontro as pessoas, como é que eu interajo multidimensionalmente? Nós estudamos uma condição importante para nós aqui no Instituto, que tem a ver com a projeciologia, que nós chamamos de bioenergias. Então, a condição das energias mais sutis, energias não físicas, energias não biológicas, não orgânicas. Então, todos nós temos um campo de energias. Lembra que eu mostrei lá aquele corpo que preenche todo o nosso corpo humano, que nós chamamos de energossoma? Vocês devem ter já ouvido falar de duplo etérico, corpo da saúde, corpo prânico, coisas nesse sentido. Então, todos nós temos um corpo de energias e nós trocamos energias o tempo inteiro. Nós trocamos energias entre nós, com quem nós encontramos, mas mesmo à distância. Já aconteceu com vocês de abrir um e-mail e, de repente, parece que ficar descarregado? Ou ao receber um telefonema? Entrar numa rede social qualquer, ou ver uma notícia, interagir com alguém, pegar um comentário e ficar totalmente descarregado, ou o contrário, estava lá acabado, destroçado, e aí encontra alguém, pensa em alguém, e de repente revigora, melhora, entra no ambiente, melhora. Então são essas interações energéticas nossas. Quem tiver caso aí pode contar para nós, para a Ana passar para nós. Então todos nós interagimos à distância a partir das energias. Então mesmo confinado, eu posso interagir com uma pessoa que está no prédio ao lado, no apartamento ao lado, no bairro ao lado, na cidade ao lado, numa cidade distante, no estado distante, no país distante, numa dimensão não física. Ou seja, as nossas energias nos ligam uns com os outros, independente da distância. Por isso que não há confinamento. Então, pegando o que a Graça falou. Se eu vivo num ambiente conturbado, seja na minha casa, no meu trabalho, onde eu só penso bobagem, penso mal de mim, penso mal das pessoas, penso mal das coisas, eu sou negativista, estou sempre ali reclamando, estou para baixo, quem você acha que vai frequentar aquele local? Muitas vezes, fisicamente, são pessoas que se afinizam com isso, mas extrafisicamente também. E da mesma maneira como eu deixo os locais carregados com essa informação mais para baixo, os meus alvos podem receber essa informação. Seja aquela pessoa que eu penso mal, que eu estou ali de alguma maneira com raiva, irritado, querendo acabar com ela, exercendo alguma violência, mesmo que seja uma violência que eu só estou pensando, não estou exercendo fisicamente, nós podemos levar isso à distância a partir das nossas energias. Então, mesmo confinado, nós interagimos com o mundo, com o universo e com todas as dimensões a partir daquilo que nós pensamos, das nossas ideias, do que nós sentimos o tempo todo. E cada vez que eu penso algo, sinto algo, tenho uma emoção, há uma expressão minha disso que é a energia. E essa energia carrega aquele pensamento, aquela ideia, aquela emoção, muitas vezes à distância. Se eu recorrentemente faço isso, eu vou acumulando isso no ambiente onde eu estou, mas eu também posso levar isso à distância e atingir outras pessoas e até prejudicá-las sem saber. Vocês acham que isso é possível ou estou viajando na maionese? Que nós podemos, à distância, quietinho, prejudicar alguém, fisicamente ou extrafisicamente. Muitas vezes acontece uma pessoa passar pela morte biológica e eu ainda nutri ressentimento dela. E eu posso atrapalhá-la na caminhada dela, na ajuda evolutiva dela. Toda evolução. Eu posso ficar pensando mal de um grupo de pessoas. Será que pensar mal de alguém ajuda alguém? Efetivamente? Qual é a contribuição do pensar mal? Em que isso agrega? A violência agrega alguma coisa à nossa vida? Só que, infelizmente, nós vivemos hoje num mundo muito violento, né? E as redes sociais, muitas vezes, elas ajudam nisso. Por quê? Quando a pessoa está distanciada do outro, ela se sente livre para exercer sua violência. Mesmo que a violência seja compartilhar uma maldade, uma difamação, um xingamento, alguma coisa nesse sentido. Só que isso carrega energia, isso carrega informação. A nossa e de todo mundo que compartilha aquilo conosco. Quanto mais pessoas compartilham imaturidade, bobagem, violência, maior é a carga e maior o efeito que isso acaba gerando. Fisicamente, para muitas sociedades extrafísicas também, que se nutrem, estão ligadas naquele tipo de informação, naquele tipo de ambiente. Então, muitas vezes, há uma retroalimentação física e extrafísica. Nós ficamos carregados com as nossas imaturidades, nós nos ligamos a consciências extrafísicas que têm afinidade com essas imaturidades nossas, que se ligam a outras e nós vamos formando um campo que é muito ruim para nós, para outras pessoas, para ambientes físicos e para ambientes extrafísicos. Então, nós podemos mudar isso, né? Porque nós podemos também reverter essa situação. Ao invés de acumular energia, que muitos chamam de negativa, para baixo, por que não ser um irradiador do melhor? Das melhores ideias, dos melhores pensamentos, que aconteça melhor para as pessoas, compreendendo melhor as pessoas. Quando eu faço isso, eu estou me melhorando, é um aspecto de autossanidade, mas eu também estou expandindo as informações, as energias, nesse sentido, para o melhor. Com isso, eu melhoro o ambiente onde eu estou, eu consigo ajudar na melhora das pessoas que convivem comigo fisicamente e também daquelas consciências extrafísicas que já passaram pela morte biológica, que continuam convivendo comigo mesmo sem eu saber. E se eu começo a fazer isso, eu vou aluviando aí, vou desaluviando o planeta, né? essa carga negativa que muitas vezes parece estar no planeta. Nós vamos dando nossa contribuição e nós podemos fazer uma grande reurbanização dos nossos ambientes em várias dimensões que se ligam conosco, que nós acessamos a partir do que nós pensamos, de quem nós somos, a partir do melhor, na aposta do melhor, no comportamento melhor, na atitude melhor, no melhor pensamento. O que, que o melhor pensamento é? Um pensamento mais pacífico, é um pensamento de mais compreensão, de mais tolerância, de mais entendimento, de mais concórdia, de mais conciliação, de mais reconciliação. Tudo isso vai gerando o quê? Um campo melhor para nós. Nossos ambientes vão ficando melhores e todas as dimensões extrafísicas que se conectam conosco vão ficando melhores também. Nós podemos fazer muita coisa, né, Graça? Daqui do cantinho da nossa casa, confinados, nós podemos mudar o mundo para melhor, né? Só que, infelizmente, às vezes, nós ajudamos a mudar o mundo para pior, né? Não sei se com vocês, aí escapa uma coisa, vê a notícia na rede social, aí alguém comenta uma coisa, vai lá, compartilha, e às vezes nós estamos irradiando muita imaturidade. Podemos estar ali sem saber, prejudicando muitas pessoas fisicamente e também extrafisicamente. É aquela mesma coisa do apego. Muitas vezes, se eu tenho apego, muito apego a uma pessoa que já passou pela morte biológica, eu posso, sem saber, estar mantendo aquela pessoa comigo. Alguém aqui já percebeu isso? De tanto ficar pensando, carente, saudoso daquela pessoa que eu gostava muito, eu posso estar impedindo a caminhada evolutiva dela fora do corpo, em outras dimensões extrafísicas. E às vezes eu prendo pessoas, consciência, até na minha própria casa, no meu próprio quarto, no ambiente onde ela estava. A partir do que eu penso todo dia, do que eu vou repetindo, do que eu vou ali recorrentemente fazendo. Da mesma maneira que tem muitas consciências que já passaram pela morte biológica e ficam pensando em nós o tempo inteiro. E muitas vezes até dando pitaco na nossa vida, sem nós percebermos, atuando na nossa vida. Então é bom saber disso tudo, né? Para que nós possamos realmente melhorar os nossos ambientes, melhorar nossas relações, não só físicas como extrafísicas. Podemos fazer muito, né, Graça? Não só em Brasília, mas em qualquer lugar, mesmo confinados aqui em casa. O que mais, Ana? Perguntas aí para nós.
Professor, a turma está mandando vários relatos. A gente gostaria apenas de destacar que todos vão ser respondidos, mesmo os que a gente não trouxe aqui para o professor responder ao vivo. Vou trazer uma consideração da Fernanda Souza. Ela é de Belo Horizonte mesmo e ela manda uma consideração pelo WhatsApp. Ela relata: eu vejo essas consciências com muita frequência. Eu tenho medo e já aconteceu de eu permanecer noites seguidas em alerta para não dormir. As visões que tenho são muito claras e isso sempre me assustou. A situação mais difícil para mim foi quando eu chamei alguém de minha casa para mostrar o que eu estava vendo e a pessoa não conseguiu ver. Nesse momento, tive certeza de que algo errado estava acontecendo.
É isso mesmo, Fernanda. Aí você pode pensar, estava algo acontecendo de errado com essa pessoa que não viu, não com você. Porque o natural é ver. Só que nós, às vezes, afunilamos tanto a nossa percepção, nos condicionamos tanto que nós somos seres humanos, que nós embotamos uma série de percepções. Às vezes, muitas pessoas elas passam uma série de vidas e renascem sem ter essas percepções. Então, não vão ver, realmente. Então, o fenômeno aí de clarividência, você vê consciências que já passaram pela morte biológica. Isso não é errado, isso é natural. Agora, o melhor é saber lidar com isso, né? Que isso não é ruim. Agora, na medida que você vai estudando, aprendendo, você vai começando a entender. Por que, que eu estou vendo uma consciência e não outra? Quem são essas consciências que habitam a minha casa? O que, que elas querem comigo? O que, que elas têm a ver comigo? Muitas dessas consciências que vivem nos nossos ambientes, essas consciências extrafísicas, elas já são conhecidas nossas. Ou então frequentavam os ambientes ali, pelo que nós pensamos. Lembra que eu falei? Os campos que nós fazemos em casa, a partir do que nós pensamos recorrentemente, nossas ideias, nossas emoções, muitas consciências vêm atraídas por isso. Outras já são mais contumazes, são mais familiares. Então, Fernanda, ao invés de ficar com medo disso, muitas horas é no tete-a-tete, na coragem, né? Tentar entrar em contato com essas consciências. O que você está fazendo aqui? Em que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar em alguma coisa? O que você precisa de mim, já que você está aqui na minha casa? Então, ao invés de ficar com medo, nós podemos nos reeducar e trabalhar as nossas energias, o nosso ambiente, para que quem vá ali, na nossa casa, no nosso ambiente, vá para ser ajudado e não para atrapalhar. Quem entrar ali pode aprender, pode agregar alguma coisa e pode ser beneficiado de alguma maneira. Então, não tem problema nenhum, Fernando. Infelizmente, quem está mais equivocado é quem não percebe. Mas quem é considerado louco é quem percebe, né? Mas isso vai mudar, a evolução vai mudando isso. Hoje, cada vez mais pessoas estão abertas a esse tipo de realidade. E nós podemos não só ver essas consciências também, Fernanda, mas também acessar as dimensões onde elas estão através de experiências fora do corpo. Então, não tem nada de errado. Você pode se educar, tirar o medo, tirar o drama e tirar a autoculpa. Esse tipo de fenômeno leva muitas vezes à autoculpa, né? Além da Fernanda, algum de vocês aí já sentiu medo disso? Sentiu meio constrangido? Parece que eu tenho algum problema? Será que o problema sou eu? Não, o problema não é você. Você tem a solução. Agora tem que administrar isso, aprender como lidar, aprender a saber o que fazer com isso. Mas sempre aquela pergunta, se eu vejo determinadas consciências na minha casa, o que, que eu tenho a ver com isso? O que, que elas têm a ver comigo, com esse ambiente? Por que, que elas foram para lá e não para um outro local? E em que eu posso ajudá-las? Aprender a trabalhar com as energias, Fernanda, pode te ajudar bastante. Quem quiser acessar nosso site, lá no ipc.org, tem alguns vídeos sobre energia, manobras de energia, técnicas de energia, que podem ajudar vocês aí a trabalhar seus ambientes, deixar o ambiente melhor energeticamente. Mas trabalhar só a técnica de energia não adianta. Hein? Adianta mais, junto com isso, é aquilo que eu falei. Ideias melhores, pensamentos melhores, sentimentos melhores, isso que ajuda mais, né? Estar mais são, mais lúcido, mais consciente, isso ajuda bastante. Então, Fernando, entra no nosso site lá, procura as nossas informações. Você gosta de estudar tanto, né? Então, de repente, é uma outra área para você estudar aí, coisas bacanas que tem a ver com a sua vida, que são as coisas mais importantes para você, né? E se sempre vê essas pessoas todas, que tal começar a ajudá-las, né? Ao invés de ficar com medo delas, procurar ajudá-las, né? E nós podemos interagir nessas dimensões a partir de um outro modo que o IPC estuda bastante, que são as experiências fora do corpo. Alguém já teve isso? Eu falei de que nós temos parasociedades, né? Então, nós podemos acessar aí outras dimensões. Você coloca para nós, Humberto, o slide aí na tela, na projeção. Esse, ó. Quem já passou por isso? Olha só que bacana. A moça, não sei se foi dormir, relaxar, não dá para saber, e de repente, ó, o que é que acontece? Ó, saiu do corpo. Aqui não dá para saber se ela saiu voluntariamente ou espontaneamente. Muitas pessoas saem espontaneamente do corpo à noite, às vezes nem percebem isso. Já aconteceu com vocês? Com quem já aconteceu isso? Só que algumas se recordam disso. Ah, tive um sonho estranho, que parecia que eu saí, eu me senti dois, eu me vi no quarto, eu fui em outra dimensão durante a noite. Então, tem muitas pessoas que têm experiência fora do corpo e não sabem disso. A experiência fora do corpo é uma forma de acessar também, lucidamente, essas outras sociedades. Olha que bacana essa aqui. Então, aqui na primeira, ela saiu do corpo, foi saindo, e depois ela olhou o próprio corpo aqui. Ela já teve um nível de lucidez. Já passaram por isso? Um fenômeno que nós chamamos de autobilocação. Você saiu do seu corpo físico e conseguiu enxergar seu corpo humano. É a única forma que nós temos de nos ver realmente, né, através desse fenômeno de autobilocação. Então, nós no IPC estudamos muito a experiência fora do corpo e nós temos cursos disso, tanto presencialmente, mas cursos online também que nós temos. No finalzinho eu vou falar de um curso muito bacana que nós criamos aí para quem quer aprender a sair do seu corpo com lucidez. E fazer igual essa moça aqui, ela está olhando, está consciente, está lúcida, entendendo, rememorando. E além disso, podemos acessar várias outras dimensões não físicas, várias comunidades, várias sociedades, através da experiência fora do corpo. Então essa é uma outra forma de interagir com essas comunidades extrafísicas, não só através das energias, através dos nossos pensamentos, das ideias, das emoções, ou daquelas consciências que vão até nós, ficam próximas de nós, vão para os nossos ambientes. Nós podemos acessar vários ambientes extrafísicos através da projeção consciente, da experiência fora do corpo, do desdobramento, da viagem astral, projeção astral, que nós chamamos aqui no IPC de projeção consciente. Quem já teve experiência nesse sentido? Olha que bacana. Voritando, voando, luz, e podendo acessar muita coisa. Nós podemos, através dessa projeção, desde aquelas dimensões onde eu falei que as pessoas estão sofrendo muito, nem sabem que morreram ainda, passaram pela morte biológica, continuam muito apegadas à nossa vida intrafísica, e nós podemos ajudá-las bastante. Há muita contribuição que nós podemos fazer através da experiência fora do corpo. Há muita gente que precisa ser ajudada e pode ser ajudada E nós podemos aprender a fazer isso através da experiência fora do corpo. E, além disso, nós podemos aprender muito também com quem tem mais maturidade que nós e já é hoje uma consciência extrafísica. Nós podemos acessar muitas comunidades, muitas dimensões, para aprender muito sobre nós, sobre a vida, amadurecer muito a partir da experiência fora do corpo. Então, essa é uma forma bacana de interagir com essas parasociedades, não é? Quem já teve essa experiência? Quem já passou por isso? Conte aqui para nós. Perguntas aí, Ana? O pessoal está perguntando?
Sim, professor Maurício, temos perguntas, temos muitos relatos de projeção, mas temos aqui uma pergunta especial do Emerson Lavor, lá do Face, tá? Ele pergunta o seguinte: o que dizer de pessoas serem diagnosticadas esquizofrênicas pela psiquiatria?
Isso. Como é que é o nome dele, Ana?
O Emerson.
Emerson. Emerson. E... acontece. Muitas pessoas são classificadas, porque é uma classificação, né? A medicina, como toda ciência, ela lida com classificações, e toda classificação é uma redução da realidade, e se reduz a pessoa a um modelo, ela é esquizofrênica. Há muitas pessoas que têm classificação de esquizofrênica porque realmente têm problemas cerebrais, têm transtornos orgânicos, e realmente se enquadram nessa condição de esquizofrênica. Só que ninguém é só esquizofrênico. Muitas vezes nossa medicina falha nisso, né? Em tomar a pessoa pela doença, é o doente. Nós somos muito mais que isso. Mesmo uma pessoa que seja classificada como esquizofrênica, ela é muito mais do que isso, ela é uma consciência. Talvez nesse momento, nessa vida, ela esteja passando por um desequilíbrio que a leve a agir de certas maneiras que a medicina chama de esquizofrênica. Mas mesmo sendo isso, ela é muito mais do que isso. Só que por diferenças de modelo, de paradigma, muito do que não é esperado na biologia, na química e na física, e principalmente na medicina, na biologia, é visto como doença, né? Então, imagina só, Emerson, uma pessoa chega para o médico e fala: oh, doutor, tem uma pessoa aqui do seu lado que está tentando te ajudar sobre o meu diagnóstico. O que, que o médico vai falar? Oh, essa pessoa está meio desequilibrada, né? É psicótica, tem um surto psicótico, ou se isso é recorrente, é esquizofrênica, alguma patologia envolvida, por quê? Porque a medicina ainda não aborda isso que nós estamos estudando. O que para nós é natural, que é clarividência, para a medicina pode ser uma psicopatia, pode ser uma esquizofrenia. Então existem consciências, existem pessoas que realmente têm transtornos esquizofrênicos, classificados como esquizofrênicos. Apesar de que nós não podemos reduzi-la só a isso. Ela não é doente, ela é uma consciência. Que naquele momento ela apresenta aquele transtorno, mas ela deve apresentar muita coisa boa, que muitas vezes é mascarado a partir desse transtorno. Só que tem muitas pessoas que têm o parapsiquismo, a paranormalidade mais desenvolvida, tem clarividência, tem percepção de energia. Já aconteceu com vocês? Encontra com uma pessoa e sabe o que ela está pensando? Vai no ambiente e sabe o que aconteceu naquele ambiente? Tem lembranças de vidas passadas? Consegue antever o futuro? Sai do corpo com lucidez? Isso, para a medicina clássica, é doença. Seja psicopatia de algum tipo, seja uma esquizofrenia. Para nós, não. Isso é o natural. Então, Emerson, são coisas de modelo, né? Existem pessoas que são classificadas como esquizofrênicas, porque têm transtornos realmente mentais, psicológicos, seja o que for, mas existem muitas pessoas que têm o parapsiquismo. E por não ser entendido pela medicina, e a própria pessoa, às vezes, não entender o seu parapsiquismo, ela acaba sendo taxada de doente. Às vezes a pessoa tem uma série de sensibilidades parapsíquicas, energéticas, e ela se desorganiza, ela se desarruma, ela se desequilibra, porque ela não sabe lidar com essa condição. Então o IPC se propõe a ajudar pessoas nesse sentido, a organizar seu parapsiquismo, a se educar nessa condição, para que isso realmente não seja um problema, seja a solução, né? E que ela aproveite muito bem esse tipo de condição. Ok, Emerson? Então existem doenças, mas nem toda doença representa totalmente a consciência. Ninguém é totalmente doente. Nós não podemos encarar as coisas assim. E tem muitas pessoas saudáveis que são encaradas como doente a partir de modelo de paradigma. Ok, Emerson? Espero que você esteja nesse time nosso aqui do saudável, né? Nós não estamos fazendo uma live aqui de malucos, doidos, e para transformar as pessoas em esquizofrênicos, não. Nós estamos querendo incentivar vocês a ficarem mais lúcidos, né? A expandir a sua lucidez, e há meios, muitos meios para isso, e o IPC é uma das instituições especialistas para ajudar nessa condição. Se quiser, nos procure, entre no nosso site lá, para ver com que nós mexemos. que mais, Ana?
Professor, temos aqui uma pergunta. Na verdade, duas pessoas estão perguntando isso aqui. A Pia Paceto e a Evelyn Lopes. Elas perguntam sobre a interação com outros planetas. E consciências de outros planetas podem interagir conosco? Você acha que é possível ter contato projetado com extraterrestres?
É possível, e é normal. Talvez seja um meio mais econômico, a NASA não descobriu isso ainda, né? De você acessar outro planeta e outras consciências de outro planeta. Não tem todo o processo, projeto 7, que até hoje está tentando procurar a vida extraterrestre. Carl Sagan, né, desenvolveu esse projeto. Só que você procura o quê? Vida física. Não sei se biológica, porque não sei se em outro planeta é a base de carbono, como é que vai ser. Mas você procura vida física. Sinais de vida física em outros planetas. Já detectaram alguns planetas que talvez seja possível, né, ter vida. E também se espera o quê? O pessoal da ufologia descer um descovador, né? A imagem mais esperada é o descovador. Vai consagrar aquele eventual, um descovador desceu ali, todo mundo viu o ET. Só que muitas vezes é muito mais difícil de acontecer, né? Porque as distâncias aí planetárias são muito longas. Nós temos um fenômeno que nós chamamos de exoprojeção, projeção para fora do planeta Terra, onde é possível acessar outros planetas. Vocês acham, caro internauta, você acha que a vida física existe só nesse planeta Terra? Ou é possível que nesse universo tão grande não possam existir vidas também em outros planetas? Você acha que a vida é confinada só a esse planeta aqui? Então, é possível, da mesma maneira que nós saímos do corpo biológico, temos experiências fora do corpo, não morremos e continuamos tendo sociedades extrafísicas, há sociedades extrafísicas de outros planetas, há consciências extrafísicas de outros planetas, há projetores de outros planetas e é possível encontrá-los. É mais barato, né? O recurso que você vai ter que usar é desenvolver seu parapsiquismo, colocar alvos, desenvolver sua projetabilidade e é possível. Nós temos algumas atividades no IPC, pelo menos quando nós voltarmos nossos cursos presenciais, nós fazemos isso, colocamos esses alvos. E muitas das pessoas, consciências, até extrafísicas, que ajudam o IPC, são de outro planeta. E se nós somos bem, esse planeta Terra é muito jovem para portar nossa vida humana. Você quer ver um ET? Se olha no espelho. Esse planeta é muito jovem para portar todo o início de geração de consciência. Então, todos nós já viemos de outros planetas e algumas pessoas até se lembram disso, nisso através da retrocognição. Então, quem quer encontrar com ET, igual vocês duas, ou já viram, invistam na projeção consciente, no parapsiquismo. É mais barato, mais versátil, e nós vamos transpor várias distâncias aí para a projeção. Não tem distância em relação a isso. Ok, pessoal? Agora, o que eu estou falando aqui, é importante que nós temos um lema aqui, ó. Não acredite em nada, nem mesmo que formarem aqui no IPC, experimente, tenha suas experiências pessoais. Então, é claro que tudo que eu falei aqui pode ser insólito para muitas pessoas e até pode ser uma grande convicção e crença para outras pessoas. Então, em vez de trabalhar com crenças, vamos trabalhar com experimentação. Que tal experimentar aquilo que nós estamos discutindo aqui? Não é porque eu falei que é realidade, você vai ver a partir da sua própria realidade, né? Então, o que o IPC faz é criar técnicas, ferramentas, dispor ferramentas para quem quiser se auto-experimentar multidimensionalmente. Aprender a trabalhar suas energias, aprender a sair do corpo, aprender a desenvolver seu parapsiquismo, tem técnica de toda a ordem aí para quem quiser trabalhar conosco aí. Então, nos procure, nos consulte. E tudo isso, para nós, é algo importante. Por quê? Os fenômenos que nós produzimos são importantes. Para nós é importante sair do corpo físico, acessar essas dimensões extrafísicas. É importante ter sensibilidade energética, trabalhar as energias. É importante ter clarividência, clareaudiência, precognição, retrocognição, intuição. Essas coisas todas são importantes. Mas mais importante do que o fenômeno é quem a pessoa é. E nesse que deve ser o grande investimento em quem nós somos para amadurecer mais. Nós podemos ajudar muito o planeta nessa época de crise. Já pensaram nisso? Mesmo sem sair de casa, pensando melhor, nos conectando com o melhor, querendo que as pessoas melhorem, trabalhando pela saúde, não compartilhando maldade, não compartilhando violência, não compartilhando difamação, não compartilhando mal alheio. Nós podemos ajudar muito o planeta nessa crise, procurando as melhores soluções, soluções que vão atender o melhor para a maior parte das pessoas, pensando o melhor de nós e de cada um que está conosco, física e extrafisicamente. Tudo isso nós podemos fazer, não podemos? E aí nós podemos ajudar o planeta a sair de, aparentemente, uma crise, mas que é uma grande terapia que nós vivemos. Nós podemos compartilhar saúde, sanidade, melhora. Que tal? Fica aqui esse convite. Vamos ajudar, agir em melhor, em prol do melhor das pessoas, mesmo confinados, isolados aqui nas nossas próprias casas? Fica um convite nosso aqui, um convite do IPC para cada um, e nós podemos fazer isso. Sempre procurar o melhor, o bem, a benignidade, a paz, o melhor para todos. Esse é o lema também do IPC, e nós podemos usar para psiquismo, as energias, experiências fora do corpo, para lidar com isso tudo. Já pensaram nisso? Que mesmo confinados, isolados, vocês podem ajudar o mundo nessa crise? A partir do que vocês pensam, sentem, do que vocês compartilham? Vamos compartilhar o melhor? Vamos ter as melhores ideias, as melhores energias, as melhores emoções? Aí nós vamos estar ajudando não só o planeta, mas várias sociedades que têm a ver aqui com o nosso o planeta. Nós estamos chegando no final. Mais umas perguntas, Ana, para finalizar?
Sim, professor. Aqui, olha, nós temos agradecimentos do Adriano Galvão. Legal, muito boa live. Temos também a Maria Rolim, ela fala o seguinte: não conseguimos ficar em confinamento. Eu estou interagindo até mais com o extrafísico nessa época de pandemia. E a Iris Alves, ela pergunta o seguinte: como se explica que uma pessoa seja mais sensitiva do que a outra?
Então, Maria, isso mesmo, né? Se a pessoa está atenta, vai ver que essa época é uma época de muita solicitação, né? De qualquer maneira, as pessoas são solicitadas, só que muitas são solicitadas pelo pior, que é ao entrar numa rede social e pensar mal, ver o planeta dessa maneira, pensar mal, ver a televisão, pensar mal. É uma solicitação também, né? Você é solicitado por uma informação. Mas se nós mudarmos a ficha, nós vamos ver que é uma época de grande possibilidade de assistência, de ajuda. Então, nós podemos aprender a ser solicitados para ajudar. É claro que para fazer isso, nós vamos ter que fazer uma série de reciclagens, né? Muitas vezes não vai ser o meu automático pensar o melhor das pessoas, pensar o melhor de mim, pensar o melhor dos ambientes, querer o melhor. Mas eu posso me trabalhar para cada vez mais fazer isso, né? Trabalhar com a tolerância, a pacificação, a benignidade exige esforço, lucidez e uma série de reciclagens pessoais. Mas nós podemos aproveitar esse momento para fazer isso, né, Maria? E todos nós? A fazer essas reciclagens de quem nós somos para nos melhorar e melhorar nossos ambientes, melhorar nossas pessoas. E aí nós vamos ser cada vez mais solicitados e solicitados para ajudar, né, solicitados de uma maneira melhor. E qual que foi a outra pergunta, Ana? Da Isis?
A outra pergunta da Isis, ela pergunta aqui, deixa eu voltar. Olha, professor, só para a gente esclarecer que as perguntas que não foram respondidas aqui, mais uma vez a gente vai reforçar que todas serão, né, respondidas pela equipe de voluntários do IPC. A Iris Alves, ela fala o seguinte: como se explica que uma pessoa seja mais sensitiva do que a outra?
Essa live dá tempo de muita palestra, né, pessoal? Se deixar, a gente fica aqui 6 horas falando aqui, dá muito tema aí. Então, não se preocupem que, igual a Ana falou, o pessoal vai responder, nós temos uma equipe para responder todas as perguntas que não forem respondidas pela nossa limitação de tempo. Por que, Iris, algumas pessoas são mais sensitivas do que as outras? Porque já desenvolveram essa habilidade antes. O parapsiquismo, a sensibilidade, não é um dom. Não é aquela coisa que alguém te oferece, alguém te dá. É uma habilidade. É algo que você desenvolveu durante algum tempo. E desenvolveu tanto que fica natural. Então, muitas pessoas que têm uma grande sensibilidade hoje com parapsiquismo, com energias, já desenvolveram isso em vidas anteriores. Talvez não tenham desenvolvido, começaram a desenvolver hoje, mas desenvolveram em vidas anteriores, já mexendo com isso. E às vezes chegam aqui mais desenferrujadas, mais soltinhas, né? Mas para quem está ali, quem não consegue ainda perceber, às vezes por autocondicionamento, há muita pressão muitas vezes para não se perceber isso, pode a partir de agora começar a desenvolver uma série de técnicas, artifícios para desenvolver essa sensibilidade. O IPC trabalha com muitas dessas técnicas, para quem quiser nos conhecer, para desenvolver o parapsiquismo. E aí nós vamos desenvolvendo cada vez mais a sensibilidade. Então, muitas pessoas têm mais do que as outras porque já usaram mais, já transformaram isso em habilidade, mesmo até que não saibam conscientemente que tiveram outras vidas, mas já exerceram muitas, muito isso. Outras não, não exerceram tanto, e às vezes um episódio ou outro, às vezes estão embotadas mesmo, mas isso pode ser revertido a partir de técnica, como tudo na vida, não é, Iris? Você adquire conhecimentos novos, e para chancelar, consolidar, tem que experimentar bastante, né? Estudar, repassar, praticar com a sensibilidade, com o parapsiquismo também. E uma coisa bacana nessa pergunta da Iris. Isso não é dom. Não é dado por uma divindade, por um mestre, por um avatar, por um ser sagrado. Porque quem dá, tira, não é? Muitas vezes quem vai me dar o dom vai tirar esse dom se ele não gostar do que eu fizer, não. É habilidade, é nato, é algo nosso, que nós aprendendo a fazer, nós podemos levar para qualquer dimensão, para qualquer vida. Então fique aí aquela condição da experimentação, né? Experimente seu parapsiquismo, experimente as projeções conscientes, experimente aí o que for melhor para vocês. Mais alguma pergunta que tem que ser respondida? Ana, nós podemos encerrar. Alguém que está aí querendo ansiosamente? Nós já passamos o nosso tempo aqui.
Isso. Apenas muitos agradecimentos. O Emerson, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, ele fala que é a ótima live de hoje, dá os parabéns, boa noite. A Laura também volta aqui agradecendo pelos esclarecimentos. Temos várias perguntas e temos vários agradecimentos. O senhor escolhe. Como é que a gente segue aqui com
pergunta? Última pergunta. Vai, pessoal, já passei. Vamos lá. Puxar a orelha daqui a pouco. Mas
não, puxa, nós teríamos
última conta. Pergunta. Escolhe uma aí, Ana.
A Daniela do Instagram fala o seguinte: mas e quando temos pessoas negativas ou que não acreditam nisso ao nosso lado? Digo, em casa, o que fazer com as pessoas negativas próximas de nós?
Então, Daniela, a primeira coisa que você pode fazer é ajudar essa pessoa e não chamá-la mais de pessoa negativa. Porque isso é ruim, né? Isso acaba virando um preconceito. Pode ser uma pessoa imatura. E a pessoa imatura é que não teve experiência em algo. E a imaturidade dela é no parapsiquismo. Ela não compreende, acha que isso não existe, porque ela nunca teve, nunca percebeu. Mas ela não é negativa. E às vezes, pelo modelo dela, ela pode até ficar brava, se irritar com você quando você fala, porque isso não cabe no modelo dela. E às vezes ela acha que isso é errado, e até às vezes exaspera, né? Com você ou com outra pessoa que tem ali o parapsiquismo, e às vezes não admite. Agora, é difícil para uma pessoa que não teve a experiência aceitar essa experiência. Então, nós não precisamos brigar com ela, né? Nem chamar de uma pessoa negativa. Eu garanto para você que ela tem muitas coisas positivas, né? Na sua relação com ela, em outras coisas, por que ela é uma pessoa negativa? Ela é imatura nas suas percepções. E essa imaturidade nas percepções leva ela a ver o mundo de uma forma diferente como você vê. E às vezes é um choque, né? Só que esse choque não pode ser, não precisa ser briga. Talvez ela não goste do que você vai falar, como você vai comentar, e saber abordar. Vai pelas beiradas, né? De outras formas, às vezes não vale afrontar, você pode falar de outro jeito, até entender a situação e aceitar que ela também, ela tem o direito dela de não entender, de não ver, de não aceitar, porque ela não teve experiência. Vocês não precisam brigar por isso, né? A melhor coisa que nós podemos fazer é dar o nosso exemplo. É aquela condição, a pessoa não aceita, fala que você é louca, que você é bruxa, é negativa, porque percebe isso. Mas você, com isso tudo, está melhorando, está amadurecendo, está cada vez mais lúcido, está fazendo mais coisas, está melhorando o seu ambiente, sua relação está melhor com as pessoas, está melhor com ela. Vai chegar um dia que você nem precisa falar com ela que você está vendo coisas, tem um parapsiquismo. Ela vai chamar a atenção, vai te perguntar, o que você está fazendo? Como é que você melhorou tanto? Olha, pode ser até aquelas coisas malucas que você faz, mas elas estão te ajudando, olha que bacana. Então, muitas vezes, ao invés de afrontar, brigar, ficar ressentida, compreender e não limitar uma pessoa a um arquétipo de pessoa negativa, que ninguém é só negativo, nós temos coisas muito melhores do que isso, ela tem maturidade em certas coisas, às vezes há o choque. Se houver o choque, pelo menos você pode ser a primeira a não pensar mal dela e não brigar, né? E aos poucos as coisas vão se resolvendo, você vai organizando energeticamente seu ambiente e vai dando seu melhor exemplo das melhores coisas que você pode fazer. Garanto que você vai ajudar muito aí na sua casa, ajudá-la muito também, ajudar as pessoas que estão aí à sua volta. Ok, Daniela? Eu tô falando que era reciclagem, a gente precisa reciclar muito, né? Nós falamos aqui de acessar outras dimensões, parapsiquismo, mas para lidar com isso bem, nós temos que amadurecer muito, nos reciclar muito, mas o bom é que está na nossa mão, né? Não depende de ninguém, depende de nós e por isso que vale a pena investir. Pessoal, tem que encerrar, então, vocês vão ter todas as suas perguntas respondidas, não se preocupem. Nós temos, para quem quiser aprofundar nos temas de hoje, da projeção consciente, experiência fora do corpo, nós temos um curso online. Esse curso está começando toda semana, é um curso de 16 aulas, é o Projeção Consciente Online, para aprender a sair do corpo, é um curso muito bacana. Ele é curso sobre experiência fora do corpo, sobre parapsiquismo, diferença entre sonho e projeção, quem aprende, quem quer aprender, o que é sair do corpo, o que são as energias, muito do que nós falamos aqui em outras lives estão sendo tratados no IPC. Esse é um curso bacana. O IPC tem muitos cursos presenciais, mas agora eles não podem ser dados, então nós temos esse curso online, é um curso sobre experiência fora do corpo, projeção consciente. Quem quiser ter um contato com isso, pode se inscrever, que nós vamos ter sábado uma aula experimental gratuita, no sábado de manhã, de 9h30 às 11 horas. Humberto está passando aí embaixo, né, os créditos. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o que é esse curso que ensina a pessoa a sair do corpo, a ter suas projeções conscientes, vai ter essa aula experimental gratuita, sábado de 9h30 às 11h. Aí vocês precisam se inscrever. Aí ele vai colocar o link lá no Eventbrite. Quem quiser maiores informações também sobre experiência fora do corpo, essas realidades, o pessoal deixou um link aí nas redes sociais de um livro, Projeções da Consciência, do professor Valdo Vieira. Vocês podem baixar gratuitamente o PDF dele no site da Editares. Quem não pegou o link, é só colocar Editares no mecanismo de busca. Lá tem uma série de livros gratuitos e tem um desses que é do professor Valdo Vieira, Projeções da Consciência, relatos de experiência fora do corpo, 60 relatos de experiência fora do corpo, onde ele mostra a interação dele com várias dimensões, várias sociedades extrafísicas. Tem muito a ver com o que nós abordamos aqui. Então, Projeções da Consciência, o PDF está lá, tá gratuito, no site da Editares ou nos links que o pessoal colocou aqui para vocês. Nós temos lives, então, de segunda a sexta-feira, sempre às 19h30, e temos sábado às 15 horas com vários temas aí. Então, aproveitem, assistam, façam nossos cursos online. Essa é uma época boa para fazer muita coisa, né? Aproveitar esse tempo aí para aprender, experimentar e trabalhar com o multidimensional. Tudo bem, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, boas experiências aí. Vamos trabalhar para o melhor sempre aí para a nossa sociedade, né? A partir de quietinhos aqui da nossa casa. E vamos em frente. O IPC agradece aí vocês e vamos interagindo. Vamos mandando aí opiniões, entre no nosso site, continue ligando aí, nos seguindo no Instagram, que tem muita coisa boa no IPC. Ok? Até mais. Boa noite a todos e até a próxima.